Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos, às 10 horas da manhã, e também às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Programa ao vivo, exatamente agora, 10 horas, 1 minuto e 22 segundos, aqui na Avenida Paulista. Hoje, na parte técnica, está o nosso amigo Sérgio, que está substituindo a folga do Pedro. Sérgio, já tem um tempo que eu não fazia o programa com você, né? O Sérgio, ele roda aí os horários dos outros apresentadores, cobrindo as folgas, então ele está aí com a gente hoje. Vamos lá, tem vários tópicos aí para eu poder falar com vocês, e eu vou me cingir no programa de hoje ao corpo espiritual, o corpo sutil, o corpo astral. Eu já falei nisso muitas vezes aqui no programa, mas hoje eu quero abordar esse tema num outro sentido, com uma outra abordagem. Na virada do intervalo, eu vou abrir as linhas para vocês ligarem, para fazer perguntas, sempre dentro dos temas que eu abordo aqui no programa, para que eu possa aprofundá-los com vocês através das respostas. Os dois números, já anota aí, 11-31-710221, vou repetir, 11-31-710221, e também 11-3262-4490, 11-3262-4490. Já na hora da vinheta do intervalo, vocês já podem ligar, o Sérgio ali depois, assim que eu voltar, já passa as perguntas de vocês. Vamos lá. Pessoal, eu vou abordar de um jeito que eu já comentei, como eu já informei. Vários de vocês já ouviram falar da classificação da nomenclatura do chamado corpo sutil ou corpo espiritual. E eu procuro sempre dar uma visão de conjunto, universalista, porque vocês sabem, cada cultura, cada área nomeia os fenômenos espirituais e parapsíquicos de acordo com a nomenclatura adotada por aquela doutrina, aquela cultura ou aquele grupo de estudantes. Então, tendo um planeta com 8 bilhões de espíritos encarnados na matéria e culturas diferentes, quem é que detém a verdade absoluta em cada cultura? A verdade dos homens é sempre relativa ao nível de consciência dos próprios homens avaliando as coisas da natureza. Muitas vezes, o que é valorizado numa cultura pode ter um valor diferente em outra cultura, outra abordagem e outra nomenclatura. E no final das contas, quem é que está certo? Qual é a doutrina que manda no planeta inteiro em todas as culturas? Todas as pessoas que estão enfronhadas só num jeito de pensar, elas não admitem que o outro pense diferente ou que o outro tenha maneira diferente de lidar com aquilo. O mais legal, você pode estar dentro de uma doutrina, um estudo ou não, mas a mente aberta para entender que existem outras abordagens e que nenhum ser humano, nenhuma doutrina da Terra detém o absoluto e nenhuma doutrina humana manda no infinito. E o nosso planeta é um pontinho pequeno no espaço dentro de um infinito de astros que a gente não entende, mal entendemos a nós mesmos, não entendemos a natureza do planeta e devastamos essa natureza de forma irresponsável. Nunca saímos do nosso planeta para os planetas aqui do nosso próprio sistema solar e nós achamos que nós, nosso grupo e nossa doutrina ou cultura sabe tudo do universo e de quem criou isso. Como é que eu vou pegar o criador de todos os espaços infinitos e comprimi-lo dentro do espaço de uma doutrina de um planeta igual o nosso pequenininho, sendo que ali tem várias doutrinas? Então não dá para a gente raciocinar assim. Dá para a gente gostar de uma área, seguir um parâmetro de coração e amor. Porém, usando o entendimento que Deus deu para todos nós, quando a gente começa a extrapolar a caixinha e pensar em algo maior, você não está contra a religião de ninguém. Você só está clareando a tua consciência além dos parâmetros vigentes. E você tem o direito de fazer isso, como o outro tem o direito de seguir o que quiser e o outro tem o direito de não seguir nada. Por isso que é muito importante, quando você transborda uma coisa legal, você entende que existem outras abordagens e que outras pessoas podem chegar nos mesmos pontos que você por outros caminhos. Ou só existe um caminho e é o seu? Não. Então, ao se falar da verdade dos homens, ela é sempre relativa, enquanto que a verdade de Deus é o absoluto sobre tudo. Então, não estou questionando o absoluto, eu estou questionando o relativo, a maneira de ver. E a maneira de ver as coisas, ela muda de acordo com a moda, a cultura, a época, mudando, sendo relativa entre os homens. Então, onde que eu quero chegar com esse raciocínio? Cada cultura cria sua própria nomenclatura. E se a pessoa está presa ali, ela acha que o único nome para aquilo é o nome que a doutrina dela deu e que o nome que outras doutrinas deram está errado. E isso aí é um problema. Quando você está falando de um tema que todas as pessoas passam, independentemente de doutrina ou cultura, como as saídas do corpo. Você vai encontrar um chinês que tem saída do corpo, um grego que tem saída do corpo, um brasileiro, um africano, um americano ou um australiano. São situações que transcendem as culturas. A saída do corpo é um fenômeno natural e humano. Ele acontece com pessoas de doutrinas diferentes, países diferentes, cultura diferente. Então, é claro que ao longo do tempo foram surgindo nomenclaturas diferentes em cada área, mas ainda sendo o mesmo fenômeno da saída do corpo. Só que se você pega alguém preso a uma área só, ela acha que o único nome do universo que é certo é o nome que a doutrina dela criou para aquilo, sendo que do outro lado do planeta tem alguém em outra cultura experimentando a mesma saída do corpo, chamando por outro nome. E a questão de nome não define o que, que é esse fenômeno, que é a saída do corpo. Então, pegando a literatura ocidental, eu não vou entrar no lado oriental, lá da Índia, ou da China, ou do Tibete, pegando a literatura de saídas do corpo do Ocidente, a gente vê que surgiram alguns nomes que acabaram pegando e que são citados frequentemente na literatura desses temas. Então, o que, que sai do corpo? Um campo sutil que está interpenetrado na matéria, lembrando que a matéria também é energia condensada, interpenetrada por campos ou veículos de manifestação mais sutis. Em determinadas situações, esses campos sutis se soltam temporariamente para fora da matéria, configurando uma experiência fora do corpo, extracorpórea. E é claro que a nomenclatura que surgiu em relação a isso é variada, como projeção astral, que foi o nome que vigorou durante séculos na literatura ocultista e também teosófica depois, viagem astral, que é um nome por corruptela popular, projeção da consciência, viagem espiritual, desprendimento espiritual, desdobramento, né, emancipação da alma, voltinha no além, voadinha no astral. Os nomes variam. Agora, nessas saídas do corpo, qual é o campo sutil que se projeta? Esse campo sutil, o mais denso, que também é revestido por outros corpos mais sutis, ganhou o nome lá na Bíblia de corpo espiritual. Esse nome está na primeira carta aos Coríntios, que Paulo de Tarso escreveu. Peguem, por favor, sua Bíblia e confere. Eu não lido com opinião, estou dando informação, dando dados, vá lá e confere. Não tem que aceitar nada do que eu estou falando. Vá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ali, o Paulo de Tarso diz o seguinte: se existe um corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o carnal, sobrevive o espiritual. Então, para o leigo, a expressão corpo espiritual seria associada, por exemplo, ao espiritismo, ou à Umbanda, ou à teosofia, ou ao ocultismo. Não, essa expressão é cristã, ela é paulina, vou repetir. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Está lá para qualquer um ler, seja o cristão, o budista ou materialista. Está lá, é documentado, é histórico. Então, estou dando o dado que as pessoas usam. Então, e depois, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 a 6, o Paulo de Tarso narra uma saída do corpo, quando ele diz literalmente assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos antes foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. E aí ele põe entre parênteses: se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E aí ele continua: e sei que esse tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. E ele põe parênteses pela segunda vez: se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Ora, pessoal, no Coríntios 1, ele cunha a expressão corpo espiritual. No Coríntios 2, ele fala que esse homem foi arrebatado ao paraíso, ou seja, foi com corpo espiritual, não com corpo físico. Então está lá, vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Depois Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Tá, isto que o Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, séculos depois, Paracelso, já na Europa, ele era suíço, era médico, era botânico, era alquimista e era ocultista. Um homem genial, viajou por toda a Europa. E ele, então, cunhou a expressão, na verdade, ele não inventou essa expressão, ele popularizou uma expressão que de bastidores já era usada por ocultistas que não se atreviam a jogar essas expressões em público, porque ainda vigoravam as fogueiras da Inquisição. Novamente, eu vou te falar, eu não estou te dando opinião, estou te dando informação histórica, é só ir lá e conferir, porque as pessoas hoje são muito teimosas. Você dá informação, dá embasamento, ela tema. Vá lá, confere e vê se é. Usa a inteligência que Deus deu para você e a sensibilidade do coração para perceber se é verdadeiro ou não. E o Paracelso, então, publicou vários livros, o mais famoso dele se chama A Chave da Alquimia. E nos seus escritos, ele popularizou uma das palavras que era usada nos bastidores, que era a expressão vinda do latim astrum, que se tornaria a expressão astral, do latim astrum, significando estelar ou estrelado, significando uma coisa que veio do universo, das estrelas, que não tem origem na Terra. Então, Paulo de Tarso, desculpa, o Paracelso, ele elaborou a seguinte teoria. Aquilo que nasce na Terra, cresce na Terra, morre e fica na Terra. Esse é o corpo terrestre, o corpo físico. Porém, o espírito não nasce na Terra. Se ele não nasce da Terra, ele veio de outros lugares do universo. Se ele veio de fora da Terra, ele veio das estrelas ou do extrafísico. Daí a expressão astral significar não apenas o sideral, estelar material, mas a energia do plano astral que interpenetra todo esse sideral. Então ele passou a dizer, aquilo que é da Terra, nasce, cresce e morre da Terra, é terrestre. Mas aquilo que veio do astral não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. É daí que populariza a expressão corpo astral, e depois plano astral, e depois projeção astral, e por corruptela popular, viagem astral, que é uma linguagem e nomenclatura ocidental, porque o Paracelso era europeu, era suíço. Então, na visão do Paracelso, terrestre é só o corpo, já que qualquer espírito não nasceu da Terra, qualquer um veio de fora. Então, por esse raciocínio, pessoal, terrestre é só o corpo, se vocês admitirem que vocês existiam como espíritos ou consciências espirituais em outro plano antes do corpo ser formado, você não nasceu, já estava vivo no plano espiritual. E aí um dia você entra no feto em algum momento, vive dentro desse corpo e um dia, quando esse corpo cai, você é expelido de volta para o plano de onde você veio, que não é o plano físico, e sim o plano astral, espiritual ou extrafísico. Nesse sentido, terrestre é só o corpo. Ora, qual raciocínio mais simples a gente pode usar hoje, pegando carona no Paracelso? Ora, se terrestre é só o corpo, qualquer espírito encarnado aqui não é da Terra, ele é extraterrestre. Ele é extrafísico na origem e no momento está intrafísico, encaixado na matéria, eventualmente voltando ao plano extrafísico. Nós não somos daqui, não somos sequer humanos. Estamos humanos, homens e mulheres, vivenciando experiências nesse campo de prova chamado planeta Terra. E aqui a gente está ralando e aprendendo um monte de coisa, e é uma dureza, mas é o lugar onde a gente está, e a gente vai ter que dar um jeito de ser feliz mesmo assim, mesmo no meio de tanta coisa pesada da própria humanidade, da qual nós fazemos parte. E aí, nesse sentido, terrestre é só o corpo, nenhum espírito é da Terra. Então eu morro de rir quando eu vejo na internet alguém dizendo eu sou extraterrestre. E daí? Qualquer um é extraterrestre, porque terrestre é só o corpo. Só que as pessoas usam isso como pedigree de extraterrestre, como se fosse diferente e viesse em missão para ajudar o ignorante da Terra. Que absurdo, qualquer um é extraterrestre. E você mostra qualidade de caráter é pela sua atitude, é pelo que você sabe, pelo que você é, pelo que você pensa e sente. Tem terrestre aqui que dá de 10 a 0 em alguém que diz que é extraterrestre e não faz nada de bom. Então, filtrem tudo que eu estou falando, não precisa acreditar. E outra coisa, muita gente vem falando de entrantes. Isso já era falado desde a ufologia antiga, de que um ET poderia entrar no corpo de alguém e esse alguém voltar para o plano espiritual e o ET está junto nesse corpo e usando, sem precisar descer pela reencarnação. Só que isso se espalhou pela internet e um monte de gente, New Age, hoje fala dos possíveis entrantes. Eu tenho uma outra visão. Se nenhum de nós é da Terra, porque nós somos espíritos, um dia nós descemos e entramos no corpo. Nós somos entrantes, porque entramos num corpo e estamos usando um. E um dia vamos sair, desencarnar. Qualquer um de nós é entrante, qualquer um de nós é extraterrestre, já no sentido de que só o corpo é da Terra. Espero que vocês entendam claramente o que eu estou querendo dizer. Estou explicando de forma didática, correta, embasada. Nenhum de nós é daqui. Então, descemos a Terra, entramos, somos entrantes no corpo. Somos extraterrestres no sentido que o espírito não é da Terra, encaixado. E a nossa pátria original não é nenhum planeta, é o universo inteiro. É a luz maior que gerou todos nós, que é a nossa origem. Nossa Terra natal, ou planeta natal, não é Órion, não é Pleiades, não é Andrômeda, não é nenhum lugar do universo. Nossa pátria original é Deus, a origem, a luz geradora de todos nós. E eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima, que joga os outros no inferno. Estou falando da causa maior, que é a essência de tudo e que é a origem de qualquer um de nós. Planetas são apenas salas de aula no universo, que é uma escola. Corpos são uniformes. E ao longo da ascese evolutiva, passamos por corpos em locais diferentes, porque nenhum de nós é desses locais e nem da Terra. Pertencemos ao Eterno, o Todo, que está em tudo. Isso me parece uma coisa óbvia para qualquer estudante espiritual de qualquer área compreender. Agora, voltando, o que o Paulo de Tarso chamava corpo espiritual, o Paracelso chamou corpo astral. O que vocês estão observando? A mesma coisa com nomes e culturas diferentes. Séculos depois do Paracelso, no século XIX, Allan Kardec, com a codificação espírita, lança o Livro dos Espíritos em 1857, na França. É um livraço. Depois o Livro dos Médiuns e tal. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, exatamente, que se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400 em diante, Allan Kardec pergunta o que acontece quando o ser humano dorme. O que os espíritos ali informam? Que durante o sono o espírito se desprende e vai à pátria original, que é o plano espiritual, e que está ligado ao corpo por um laço fluídico, que é o famigerado cordão de prata da literatura de saídas do corpo. Então, claramente, você está vendo informações variadas, né? Vou repetir, Livro dos Espíritos, capítulo 8, pergunta 400 para frente. E no contexto espírita, o Allan Kardec não podia usar o nome corpo astral, que já era uma coisa de séculos antes do espiritismo, e não podia usar o nome corpo espiritual, que era mais antigo ainda, lá das cartas dos Coríntios do Paulo de Tarso. Então ele cunhou uma nomenclatura para a época dele, perispírito. Se vocês pegarem um dicionário e observar, peri é envoltório, uma coisa que envolve algo. Você fala assim, comprei isso aqui, envolve num plástico, coloca um pano em volta, coloca, embrulha com papel em volta. Quer dizer, em volta, envolvendo, é peri, pode pegar um dicionário e conferir. Quando você fala periferia, envolvendo a cidade, em torno. Então, quando você fala perispírito, já que peri é envoltório ou película, perispírito, envoltório do espírito. Ora, pessoal, envoltório do espírito é um corpo espiritual ou corpo astral. Então, você tem aí, ó, corpo espiritual Paulo de Tarso, corpo astral Paracelso, perispírito Allan Kardec. Tudo a mesma coisa com nome diferente. Só que a pessoa presa numa área, ela vai achar que o nome dali é o único nome usado no planeta inteiro, porque ela não tem visão de conjunto de outras abordagens. Já no século XX, a partir de 1940, com a série Nosso Lar, do André Luiz, através do Chico Xavier, em dois livros dessa série, que são Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, ambos os livros psicografados pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, que na ocasião trabalhava com o Chico, em ambos os livros, o espírita André Luiz deixa de usar o termo perispírito, que era do século anterior, e passa a usar o nome psicossoma. Esse nome vem do grego, psique, que é alma, soma, que é corpo. Psicossoma, corpo psíquico, já que ele não é o terrestre. Então já temos aí quatro nomenclaturas. Corpo espiritual, Paulo de Tarso. Corpo astral, Paracelso. Perispírito, Allan Kardec. Psicossoma, André Luiz. E leve em conta que eu estou usando nomenclatura de doutrinas ocidentais. Porque se eu for usar a nomenclatura oriental, chinesa ou do sânscrito da Índia, os nomes vão ser diferentes dos nossos aqui. Então, estou cingindo na literatura ocidental. Na área ocultista, surgiram os nomes corpo de luz, por exemplo, astrossoma, que na verdade é uma redundância de corpo astral, e outros nomes, corpo sutil, corpo da alma, corpo extrafísico, segundo corpo. Então, nomenclatura variada e no fundo ainda era a mesma coisa. E pelo que eu estou expondo para vocês, eu estou dando origem dos livros, históricos e autores. Não é minha opinião, eu estou pegando informação e juntando. Tem gente que às vezes não gosta de perspectiva universalista. A minha perspectiva aqui no programa sempre é essa. E dá uma olhada e vê se ela enriquece mais, comparando áreas diferentes, chegando no meio comum. Mas nada contra alguém que segue alguma doutrina. Se a pessoa está feliz, ela deve seguir ali. Agora, entenda que o outro não vai seguir doutrina nenhuma e vai estar feliz também. E é isso que as pessoas às vezes não admitem. Então, sempre de olho no outro. Nunca tão felizes com a dela. Agora, um planeta com 8 bilhões de pessoas e doutrinas variadas, quem é que está com a verdade absoluta e qual o nome que está certo? Isso depende do ângulo relativo de cada estudante observando isso tudo. Então, eu trouxe à baila isso até em função da viajada na maionese astral que as pessoas fazem hoje. Tem um amigo que está internado, gente, teve AVC. Ora, tendo AVC, a comunicação verbal fica prejudicada, um dos lados do corpo fica meio estranho e leva tempo com fisioterapia para recuperar e pessoas podem ter problemas concomitantes como infecção hospitalar enquanto estão tratando lá. E aí, essa pessoa teve dois AVCs, está numa situação ali se recuperando e um familiar me contou que uma médium foi lá, veja bem, uma médium, e disse para a família que não era mais ele que estava dentro do corpo, que por isso que ele não conseguia se comunicar, que eram duas possibilidades, ou um entrante, um obsessor tivesse dentro, ou um fractal da alma dele dentro já não era mais ele. Vocês olham um absurdo, o cara teve um AVC, milhares de pessoas têm, e a pessoa, em vez de estudar a parte médica e ver o que o médico está falando, embasado, estudando medicina há anos, ela entra na viajada astral do que ela viu na internet sem base alguma. Ela achou que era um entrante ou um fractal, uma pessoa que passou por um AVC e não consegue se comunicar melhor agora. Imaginem. Então, ao trazer à baila isso, eu não estou criticando fulano tal, eu estou dando informação clara, porque muitos de vocês embarcam em informação sem pesquisar, sem base. A fulano falou isso na internet. A pessoa segue sem raciocinar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esclarecimentos dentro da área que eu abordo aqui no programa. Saídas do corpo é a minha área de ação, eu conheço bem, e dá para ver claramente o conhecimento que eu tenho, e eu tenho noção correta que conhecimento não é sabedoria, porque alguém pode ter conhecimento e aplicar mal. Agora, se você usa o conhecimento equilibrado por alegria daquilo, ética e fazendo algo legal, esse combo vira algo a mais do que o conhecimento. E o próprio conhecimento diz que quanto mais a mente está aberta, melhor a consciência fica, porque não fica lacrada numa área achando que a verdade total está ali dentro. Ela consegue compreender. Veja, eu tenho amigos que são materialistas, tenho amigos que são cristãos, grandes amigos que eu prezo pelo caráter, e eles me prezam pelo meu caráter, tá? Eu não vou discutir conhecimento espiritual com eles. Tem um amigo materialista, eu vou ficar doutrinando a pessoa? Não. Eu prezo ela pelo caráter dela e adoro estar junto, contar piada junto, né? E sei que ela não acredita em nada do que eu sei, mas isso não me incomoda em nada, porque eu estou interessado no caráter dela e não que ela esteja seguindo o que eu estou falando. E aí é que está a abertura de consciência. Alguém lacrado numa área, se encontra outro que não concorda com aquilo, taca a lenha, vai para o inferno, está desviado da programação existencial. E essas coisas que vocês sabem que são assim, de vez em quando tem algum ouvinte, põe comentário incomodado com uma perspectiva mais universalista, porque, é claro, a pessoa está presa dentro de alguma linha e acha que aquilo ali é a única coisa do universo e se aborrece quando encontra alguém que abre aquilo e que está feliz sem ser daquela linha. E isso, às vezes, irrita muito pessoas fundamentalistas de alguma área. E uma dica, segue a doutrina que você quiser ou não siga nada. Porém, seja feliz naquilo que você acha, faça o bem e melhora teu caráter. É isso que vai interessar sempre no final, se você melhorou. Bom, estamos em cima do laço, aí o Sérgio está me avisando. Gente, podem já ligar agora que o Sérgio passa para mim na volta do intervalo. 11-31-71-0221, 11-32-62-4490, e aí eu respondo para vocês, se possível, dentro da temática que eu estou abordando. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, nosso amigo Sérgio, cobrindo hoje a folga do Pedro. Deixamos as duas linhas abertas para vocês ligarem, 11-31-710221, 11-32-62-4490, exatamente agora na Avenida Paulista, 10 horas da manhã, 30 minutos, 49 segundos. Já temos duas pessoas aí na linha, eu vou atendendo. Tenham paciência, às vezes a central sobrecarrega de muita gente ligando, tá bom? Então, Sérgio, pode passar a primeira? Olá, quem está falando?
Bom dia, é o Thiago.
Ô Thiago, você está falando de onde?
Estou falando de Boa Esperança, Minas Gerais.
Vamos lá, Thiago, alguma pergunta?
Sim, Wagner, é um prazer estar falando com você, eu já te escuto há 3 anos. E vamos lá, eu estou tentando, Wagner, orientar e ajudar espiritualmente um amigo meu que está enfrentando problema com drogas. Ele já está fazendo todos os tratamentos psiquiátricos, com remédios, né, do plano terrestre, só que ele tem percebido que ele sofre muito, que ele sente ataques extrafísicos.
Sim, sim.
E sente várias pessoas, vários espíritos que chegam perto dele e incentivam ele a continuar.
Sim.
Usando as substâncias. Eu queria Isso. saber se existe alguma forma de algum mantra, alguma forma dele elevar esse pensamento, alguma técnica que você conhece que possa ajudá-lo nesse sentido, que a gente possa orientá-lo a fazer.
Olha, a droga, ela é, além do próprio problema do vício, a dependência e toda a intoxicação química, ela tem esse lado extrafísico, porque o campo energético de uma pessoa viciada, principalmente em drogas pesadas, essas drogas soltam um pouco o corpo espiritual, diferentemente da mediunidade, onde tem um mentor espiritual coordenando o processo de desenvolvimento e soltura mediúnica de um médium. A pessoa que usa drogas, o campo energético dela está solto, não tão encaixado, só que sem a supervisão de um mentor no desenvolvimento. É como uma janela aberta para o invisível. Então, outros espíritos que também eram viciados e que permanecem no astral ou no duplo aqui da Terra, apegados, não passaram para outro plano, estão por aqui, eles sentem abstinência, que já não é física, porém mental, porque o corpo pagou o preço da intoxicação com a droga durante a vida deles. Quando eles desencarnam, o corpo ficou, não tem mais a intoxicação metabólica, porém tem na mente a intoxicação da ideia de depender daquilo. Como não se tem mais o corpo humano, espíritos assim tentam encaixar na aura de um viciado encarnado para drenar a energia daquela pessoa, que é similar ao mesmo hábito que elas tinham quando estavam encarnadas. Daí os assédios em cima de pessoas viciadas, principalmente em drogas que são mais pesadas e com efeito mais deletério. Tá? Ele está fazendo certo, está sendo tratado, precisa ser tratado, desintoxicado. Hoje existem clínicas especializadas para tratamento de dependentes químicos, porém o resultado, o Thiago, depende muito da força de vontade da pessoa, porque às vezes a pessoa está sendo tratada, a família está dando apoio, os médicos estão dando apoio, o psiquiatra e todo mundo em volta recebe passe. Entretanto, a vontade da pessoa não está forte para ela reagir. E aí está se tratando só o efeito sem tratar a causa. Porque se você chegar lá, Thiago, der um passe e tirar os espíritos que estão em volta, vai passar uma semana. Se ele permanecer no mesmo estágio de dependência mental, vão vir outros espíritos na mesma vibe. Então, primeiro ponto, até que ponto a pessoa está comprometida com a reação dela. E aí a família é muito importante, os amigos, para dar estímulo, para que ela se fortaleça, reaja, porque se não reagir, cai novamente na mesma condição. O que você pode ajudar é mandando energia para ele, seja através do reiki, passe, cura prânico, o método que você puder, mandar uma energia com um sentimento bem legal para reforçar a vontade dele. Uma pessoa nessa condição, não dá para você passar um mantra para ela, ela não consegue sequer se concentrar direito. A ajuda tem que ser externa, projetar energia no sentido de ajudá-la e ajudar também os espíritos em volta a encaminhar para a luz. Não é, você não vai estar contra espíritos, porque muita gente comete o erro. Ai, tem uns espíritos lá, deixa eu jogar uma energia para afastá-los, como se os caras fossem insetos. Não, são pessoas extrafísicas, desequilibradas, assim como a pessoa encarnada também é. Então projeta energia para ajudar ele e para que esses espíritos em torno também sejam ajudados. Faz um combo, não ajuda só ele. Ajuda o entorno junto com o sentimento legal. E quando ele sair da desintoxicação, se você achar que deve, ensine ele alguma coisa. Leve ele para receber energia em algum grupo. Conversa com ele. Dê livros para ele ler. Reforça ele. É a melhor forma de você ajudar. Agora, enquanto estiver internado desintoxicando, é o tempo que ele precisa. Quando sair, você pode abordar ele ensinando alguma coisa que você ache que deve. Agora, com cuidado, porque cada pessoa é de um jeito, né? Você, às vezes, ensina um mantra para uma pessoa dessa. Ela começa a fazer o mantra e a sensibilidade dela já estava destrambelhada, se solta mais ainda. Então, não dá para eu te dar um mantra sem ver a pessoa individualmente para saber como é que ela é. Porque um mantra tem característica e pode ser que solte um e prenda o outro, dependendo da situação. Por enquanto, manda energia para ele, ô Tiago. Seja pelo passe, reiki, chakra, todo dia manda um pouco de energia para ele e peça aos mentores espirituais que ajude a todos os espíritos que estão lá, que tanto teu amigo quanto esses espíritos recebam uma luz maior e possam, quem sabe, alcançar um equilíbrio, uma cura e voltar a viver de uma forma melhor. É o que dá para fazer por enquanto.
Obrigado, Wagner.
Legal, Thiago?
Valeu.
Obrigado por você ter ligado, tá? Vamos lá, Sérgio. Olá, quem está falando?
Bom dia, professor Márcio, Rio de Janeiro.
Ô, Márcio, até o Sérgio reconhece a sua voz, ô, Márcio. O Sérgio falou assim, esse cara já ligou aqui. Da outra vez que ele estava de plantão, você ligou, lembra, Sérgio? E aí, Márcio, vamos lá.
Tudo bem, professor? O senhor está falando ali de espiritualidade, né? A questão das pessoas ficam muito apegadas, né? Essa coisa de ah, sou de Orion, sou de outra galáxia e tal. E assim, eu entendo que tudo é uma coisa só, no sentido de a espiritualidade, a ufologia. Eu chamo até de irmão das estrelas, né? Porque eles têm uma consciência muito elevada, né? E o senhor já teve experiências com eles. E acho que no fundo, eles não são melhores nem piores do que a gente. Eles estão aqui mais é para ajudar a gente na nossa evolução, né? E também fazer com que a gente olhe para dentro de si, porque como as grandes... O esoterismo, né? No geral, espiritualidade, ela foca muito a gente olhar para dentro, né? Porque aqui a gente olha para fora, mas a resposta está sempre dentro da gente.
Exatamente.
Aí, baseado nessa premissa de que a gente tem que olhar para dentro, existem, né, consciências que vêm e reencarnam aqui na Terra, mas que realmente são provenientes de outros lugares. Eu lembro que o senhor comentou uma vez no programa de rádio que o senhor foi levado em projeção para uma, tipo, como se fosse uma nave, né? E o senhor encontrou um músico de uma banda famosa aí e que ele tinha que ter encarnado aqui para poder trabalhar ele mesmo. Que
isso,
ele
foi?
Pudesse entrar em detalhes, porque eu achei assim essa experiência fantástica no sentido de que a gente não pertence à Terra, à Marte, à Júpiter, nós somos consciências, somos seres estelares, né, que provisoriamente estamos aqui porque tem uma necessidade consciencial, né, professor? Queria que o senhor lembrasse esse caso aí, porque eu achei muito interessante na época que o senhor comentou na rádio.
Esse caso eu contei, acho que foi o ano passado, aqui, é um músico que eu não vou dar detalhes, porque você sabe, né, Márcio? Hoje você fala algo que gera polêmica, as pessoas imaginam coisa que você não disse, imaginam pessoas que não são aquela que você está falando. E esse homem era um tecladista maravilhoso de uma das bandas que eu mais aprecio. Já está desencarnado há vários anos. E ele era muito complicado enquanto pessoa. Era um músico genial. As músicas dele me fazem viajar espiritualmente. Eu admiro bastante. Agora, ele era muito para dentro, muito fechado. Ele não se relacionava bem com o filho, com a esposa. Agora, enquanto músico, ele era genial. Inclusive, o nosso amigo Áureo Corrá, grande músico New Age aqui do Brasil, me contou uma vez, somos amigos há anos, que ele estava conversando com Michel Haigen, que é um belga que mora em Barcelona e que constituiu uma banda eletrônica também maravilhosa chamada Neurônio, que eu acompanho desde a década de 70, que era na época o rock progressivo eletrônico, e foi se tornando uma coisa New Age com o tempo. E o Michel Haigen falou para o Áureo que o contato que ele teve com esse músico por duas vezes, sabe, foi um contato muito difícil, porque o cara era muito amargo, muito cri-cri, muito crítico de tudo. E que esse contato não tinha sido legal. E o Áureo me contou que um outro músico americano também tinha dito a mesma coisa, estudando a parte de música, porque eu apenas não somente gosto de música, eu pesquiso, escrevi em veículos de música durante anos, né? Então eu pego a parte histórica, que para mim é conhecimento. Realmente, os relatos são enormes. Bom, eu fui levado fora do corpo, fora da terra, Márcio. E às vezes, quando a gente narra isso, tem gente que fala o cordão de prata é um elemento que liga o corpo astral ao corpo da terra. Ele é um elemento daqui. Uhum. Então, alguém fala, para sair do planeta, você não consegue, por causa do cordão de prata. Animicamente, para você sair do corpo e ir para fora da terra, é bem difícil. Porém, com a ajuda de mentores, eles mexem e calibram as energias do cordão de prata, deixando o mais sutil temporariamente, permitindo a sua ida para fora. E isso, às vezes, o pessoal não sabe, porque eu vi gente falar, não é possível sair do corpo e ir para fora do planeta. É, e existem muitos relatos na literatura de saída do corpo que o pessoal não leu. E aí eu fui levado, era uma espécie de estação espacial em órbita no espaço livre, e ali, dentro daquela estrutura enorme, eu encontrei este músico. Ele estava vestindo uma roupa como se fosse um macacão espacial brilhante. Só a cabeça estava livre, o cara não respira do lado de lá. E ele estava mais tranquilo, assim, o olhar dele. E telepaticamente ele conversou comigo, né? Ele viu que eu fui levado por mentores e ele me contou de que ele tinha vindo de fora do planeta e que, ao estar encarnado na Terra, a missão dele era canalizar aquela música, pelo talento dele, é claro, mas ninguém faz isso sozinho, num universo com tantos planos, que era trazer a música que ele trouxe para a Terra, viajante, que faz tantas pessoas como eu e outros viajarem no som que ele criou. E que, enquanto ele estava encarnado, ele tinha uma amargura por dentro dele, porque, como ele tinha vindo de fora, ele raciocinava muito rápido. Então, ele achava que todo mundo que estava em volta era lento. Hoje, alguém diria, ele era neurodivergente. Pode ser. Mas a explicação que ele me deu é que, vindo de fora, ele tinha um potencial que ele não podia exercer totalmente, porque a função dele era só canalizar na música, foi a tarefa dele, mas ele não suportava as pessoas em volta. E ele falou para mim, não era maldade, não era arrogância, é que eu achava que todo mundo era muito lento, e eu tentava produzir algo e sentia dificuldade, e isso me irritava profundamente. Então, quando eu retornei para cá, eu percebi claramente que era uma compressão que me trazia a amargura, eu não era mal. E outra, eu cumpri a tarefa, eu deixei a grande música para muitos viajarem na Terra, cumpri a missão. Agora eu estava na situação de um cara preso numa penitenciária com uma missão. E a penitenciária me deixava muito lento, muito irritado. Foi isso que ele me falou e eu vi que era verdade, Márcio, porque ele estava sereno, ele estava tranquilo. Ele não tinha aquela cara amargurada que ele tinha muitas vezes cá embaixo, tá? Ele estava bem com ele mesmo, porque ele estava de volta em casa, que não era nem um planeta, era uma estação orbital, né, que ele estava extrafísica, porque não tem só essas coisas no plano físico, no espaço, também tem no extrafísico, e ali ele estava se sentindo bem, porque a tarefa ali desenvolvia a mente dele para aquilo que ele gostava. Então foi essa experiência que eu tive. Eu gostei muito de ter encontrado com ele, ele era um cara de fora aqui. Agora, tecnicamente, todos nós somos de fora. Só que no nosso caso, Omar, somos um pouquinho lerdos quando a gente está aqui dentro também. E aí é isso que às vezes complica. E aí eu estudar a parte espiritual, a gente vai descomprimindo um pouquinho e vai melhorando, que é o que dá para fazer. Legal?
Sim, e só corroborando com o que o senhor está falando, tem um mestre de Tantra, que eu não vou falar o nome dele, mas que ele já foi várias vezes no Paranormal, e ele explica uma coisa que eu achei assim bem coerente, que todos nós somos visíveis para ele, só que a gente tem tanta tranqueira, como o senhor fala, dentro da gente, que a gente, se a gente tiver uma experiência dessa, que muda a forma da gente ver a vida, de olhar, de resolver, encarar os problemas, que a pessoa pira. E ele disse que esses irmãos de estrela, esse pessoal que tem a consciência mais elevada, eles estão prontos para falar com a gente, mas a gente tem que estar como se fosse vaso, né, biblicamente falando.
Cara, a maior parte da humanidade ainda não está preparada para um contato. É só olhar como é que a gente é enquanto humanidade, cara. Com tanta briga, você imagina cada um olhando o outro e fatiando o outro por cor de pele, religião, país, política, esporte, cultura, fatiando o outro, separando preconceituosamente as pessoas por opções diferentes. Imagina, se a gente trata mal um ao outro, imagina quem vem de fora. Né? E se não foi igual a gente, humanoide igual a gente, aí você vai estranhar mais ainda. Então, existem seres aí fora olhando a gente, e existe a gente aqui sem olhar nem para a gente mesmo e ainda cheio de problema por dentro. Então, eu torço, Márcio, eu adoraria que o contato extraterrestre fosse agora, cara. Agora, um monte de nós ficaríamos contentes, agora um monte de gente ficaria hiper confuso e atropelando as coisas. Então, deve ter uma programação cósmica que nenhum calendário de cultura nenhuma da Terra domina. Em algum momento, uma civilização, chegando a um certo estágio de equilíbrio na média, vai ter a abertura de contato com outros povos. E me parece que a humanidade, olhando para trás, não teve essa condição em aberto. Pode ter tido um contato aqui e ali, mas não em aberto. E eu acho que para frente, isso vai rolar. Todo mundo espera. Agora, é só olhar o planeta da gente como é a nossa humanidade, para você ter uma ideia que não seria uma coisa que a maioria gostaria. A gente que gostaria. E pode acontecer a qualquer momento. Agora, eu não sou de fazer previsão, nem de marcar data de encontro com extraterrestre. Eu estou mais preocupado em encontrar comigo mesmo por dentro, me acertar, me equilibrar. E aí deixa que com o tempo, quando acontecer, a gente vai ver. Aí também um amigo meu falou assim, mas Wagner, a gente está envelhecendo a nossa geração e é capaz da gente desencarnar antes que um contato material aconteça com extraterrestre. Wagner, nós não vamos ver esse contato, porque nós vamos estar em outro plano. Eu falei assim, vai ver sim, porque morto você não vai estar, cara. Vai estar vivo em outro plano. E de repente, no outro plano, esse contato já rolou. Então, essa história de você não ver o contato é um absurdo. Você vai ver o contato, seja aqui lá na frente, seja do lado de lá. Legal?
Hoje eu entendo, antigamente quando era novo, por que eu não nasci nos Estados Unidos, na Europa? Por que eu não nasci num país rico? Eu ficava com aquele questionamento. E eu não gostava muito de cultura, né? Chinesa, taoísta, hindu, indiana, aquelas coisas todas. Hoje eu tenho uma leve... sei um pouquinho o porquê de eu estar aqui encarnado no Brasil. Então acho que aquilo que a gente estuda, né? Tudo tem sentido, tudo tem uma razão de ser, né? A gente não está aqui a passeio, né? Tem por trás, eu tenho que me interiorizar, eu tenho que buscar, né? Acessar outros níveis de consciência para poder, como o senhor já teve essa visão, né, da sua missão, o senhor sabe exatamente o que o senhor está fazendo aqui, o seu Dharma, a verdade é essa. Eu ainda não encontrei meu Dharma, eu acho que eu não encontrei. Mas enfim, isso aí é assunto para outro dia. Só para deixar sua observação, se o senhor quiser comentar em cima.
Ô, Márcio, é muito bom estar encarnado no Brasil, cara. É o melhor país para você mexer com a parte espiritual. Eu falo isso e eu viajo o mundo, tá? Eu conheço muitos países. Não tem lugar melhor se você quiser mexer com a parte espiritual. Eu não estou falando de ufanismo do Brasil. É uma sociedade aqui brasileira cheia de complicações que a gente sabe. Porém, por esse lado espiritual, tem uma abertura que eu não encontrei em país nenhum que eu conheço. Eu estou muito contente de estar encarnado aqui no Brasil. e a altura do campeonato. Se eu encarnar em outro país amanhã, em outro planeta, eu vou ser contente lá. Porque sendo contente, aí não interessa onde eu for. Aonde eu estiver, vou fazer algo legal. Então, isso é o que conta no final. Tá bom?
Então, tá bom, professor. Dia, entre dia 8 e dia 9, eu tô lá, hein?
Legal. Falou,
Marcos. Aguarde.
Obrigado por ter ligado.
Um abraço, senhor.
Ainda dá tempo de passar mais uma, Sérgio. Quem tá falando?
Oi.
Oi, quem fala?
É Rosemeire.
Você fala de onde, Rosemeire?
Eu falo de São Paulo.
São Paulo, tá. Qual bairro que você tá?
Penha.
Na Penha. Vamos lá. Alguma pergunta?
É, eu não sei se eu vou fugir um pouco do assunto aí que você está tratando, mas é assim, eu estive recentemente, na última quinta-feira, eu estive no Centro Espírita, e eu fui em busca da psicografia do meu marido, né? Porque eu já tive a experiência física, não sei nem como te explicar se é física ou espiritual, com ele, logo depois, uns meses depois que ele desencarnou. E eu não sei se eu saí do corpo ou se ele veio me visitar, porque foi uma experiência, assim, extraordinária. E eu senti uma pessoa entrando comigo embaixo dos lençóis, né? É engraçado, mas eu senti puxar mesmo as cobertas e se alinhando no meu corpo. E a primeira palavra que eu tive, assim, eu sabia que eu não estava sonhando, tá? Pra mim foi tudo muito, muito real. Eu sei porque depois eu sentei na cama, tentei absorver tudo que eu tinha sentido, que eu tinha vivido. E eu só lembro de ter dito assim: amor, você veio. E eu senti um abraço, só que assim, a forma, eu vi uma forma que não é uma forma. Isso aconteceram três vezes já, tá? Essa foi a primeira. Que era uma forma luminosa, eu sabia que não era o corpo físico dele, mas eu não consegui ver o rosto. E eu fiquei assim, não decepcionada, porque obviamente eu sabia que podia não ter a psicografia dele agora, né? Mas veio o mentor. Como é que funciona essa questão? Porque o mentor veio, o mentor dele, que está com ele, e me deu a psicografia de como foi o desencarne, como é que ele estava seguindo no plano. É confuso, eu já li e reli a carta várias vezes para que eu pudesse compreender, e algumas coisas começaram a vir com uma realidade que absoluta. E uma frase que o meu marido falava para mim sempre: a vida é só ilusão e perda de tempo. Precisamos correr agora atrás da nossa verdadeira existência. E aqui ele falava muito para mim, ele falava: Rose, isso aqui é tudo ilusão. Ele falava: isso é tudo ilusão. Então isso me abateu bastante. Mas eu queria a psicografia dele, sabe? Até pela experiência que eu tive.
Ô Rosemeire, você está perdendo tempo com isso, Rosemeire. Você já teve contato com ele, viu o corpo espiritual dele luminoso, já estava ali. E se o mentor dele já passou informação, o teu ego está querendo mais o quê? Você já recebeu a informação. Às vezes a pessoa não tem condição de passar. Então o mentor vem e passa, devia estar contente. Eu não estou entendendo a tua frustração. Você recebeu uma mensagem do mentor dele e não está contente? Tá? Eu acho que você estava esperando outra coisa. Você já teve a informação que precisava. Deixa o teu marido seguir agora e desenvolve você. Já que ele te falava que tudo era ilusão, combate inclusive a ilusão de depender de uma mensagem dele. Porque certo. Você já teve o contato com esse mentor, recebeu uma mensagem. Já está feito o processo. Agora encaminha o teu. E vai vivendo e melhorando até o momento que um dia você foi embora, melhora em honra a memória dele. Ficando aqui, faz o melhor que você puder, quebra essa ilusão que ele já estava te avisando e melhora, que ele vai ficar contente do lado de lá e uma hora vocês se encontram. Não dependa disso para ser feliz, não. Você já está tendo informação.
Muito obrigada.
Legal? Fica contente, viu? Por favor.
Tá bom, muito obrigada. Viu?
Legal. Bom... Ô, Sérgio, estamos em cima da hora, já não dá para pegar mais uma. Pessoal, nem sempre dá para atender todo mundo. Ali a linha de telefone, ela congestiona, principalmente dia de domingo que o pessoal está em casa, liga mais do que normalmente às quintas-feiras, tá? E sempre considerem que tudo que eu respondo aqui é dentro do meu ângulo de visão, eu não tenho verdade absoluta. Eu estou aqui num programa chamado Viagem Espiritual, que trata de temas espirituais. A minha informação é dentro dessa vibe e as respostas que eu dou são dentro de um contexto espiritualista, que é o que eu trabalho, a maneira como eu penso e que eu sei que não é verdade absoluta para qualquer pessoa fora de mim. Agora, existe informação, existem dados, e aí percebendo, pesquisando e somando com a própria experiência, você começa a ter um quadro maior de percepção. E mesmo assim eu estou te dizendo, filtra tudo que eu estou falando, tudo que eu estou informando, corre atrás das informações e dados que eu estou dando, confirma se é verdadeiro ou não. E sempre eu vou responder aqui, diretamente falando de imortalidade da consciência, eu jamais vou falar de luto, de perda, imortalidade da consciência, jamais vou falar de fim de mundo, jamais vou falar de apocalipse, jamais vou falar de julgamento da conduta do outro sendo levado para outro planeta. Eu vou falar de mergulha na parte espiritual, aprende, melhora teu caráter, valoriza a tua passagem pela Terra, faz o teu melhor, você tem qualidade e defeito igual eu, melhora a qualidade um pouquinho, diminui o defeito todo dia e vai levando em frente, que é o que dá para fazer. Agora, o programa chama Viagem Espiritual, minhas respostas são sempre dentro da parte espiritual. Ninguém morre. Eu só posso te afirmar isso pelo meu ângulo de visão, mas não espero te doutrinar nem que ninguém acredite em nada. Agora, eu estou muito contente de estar aqui falando dessas coisas que, para mim, são realidades. Não é ficção espiritual, não é doutrina nenhuma, é simplesmente espiritualidade, que não é doutrina ou lugar, é estado de consciência. Serjão, valeu por hoje. Pessoal, até mais.